proteção espiritual, ok? A palavra de Deus indica algumas condições para que nós tenhamos e venhamos a usufruir do benefício da proteção espiritual. E eu quero usar como um texto base para nós extrairmos conceitos, extrairmos entendimento, o texto do Josué, de Josué, capítulo 2, e nós vamos ler de 1 até 21. A leitura é um pouquinho mais longa, mas ela é bem instrutiva. Nós vamos usar nesse texto, vou pedir para a mesa usar a NVI, e todos os demais textos que nós formos ler depois, ok? Nós vamos usar sempre a RA, a Revista Atualizada. A NVI só nessa leitura aqui inicial, tudo bem? Josué 2, de 1 a 21. Uma pessoa perguntou assim, uma pessoa muito inteligente, falou assim: por que você pede um monte de tipo de versões diferentes? É porque, querido, deixa eu alinhar com você. A Bíblia foi, eu não vou explicar historicamente sobre isso, mas a Bíblia passou por algumas traduções. Em alguns momentos ela passou por traduções. E cada uma das traduções, ela teve uma origem nessa tradução. Mas, ainda que o texto queira realmente dizer aquilo, eu gosto sempre de confrontar aquilo que está sendo ministrado com o original, seja na linguagem que foi escrita. Então eu sempre vou reportar. E aí, conceitualmente, eu sempre vou procurar utilizar o que naquela versão, naquele texto específico, está correlacionado de uma forma mais autêntica ao texto. Não que os outros não sejam autênticos ou não estejam fidelizados, não. Mas a aproximação dos verbos, ok? Seja no aramaico, no Novo Testamento, ou seja no grego, também no Novo Testamento, que foram as línguas que foram escritas, ou seja no hebraico, no Antigo Testamento, ok? Então eu sempre faço um confronto para entender, para aquela palavra específica, qual é a melhor versão, tá bom? Esclarecido isso, eu acho que minimiza a dúvida de muitas pessoas, porque a gente às vezes, bota tal versão, é por isso, tá ok? Josué 2, na NVI, nós vamos ler 2 de 1 a 21, ok? Josué 2, de 1 a 21. Três cuidados para se obter proteção espiritual. Quantos querem estar debaixo de proteção espiritual? Amém? Você quer que a sua casa, a sua família, a sua vida esteja debaixo de proteção? Amém. Então, olha, confere comigo aqui. Então, Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim dois espias e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Contudo, o rei de Jericó foi avisado: alguns israelitas vieram aqui essa noite para espiar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou essa mensagem a Raabe: traga para fora os homens que entraram na sua casa, pois vieram espiar toda a terra. A mulher, porém, que tinha escondido os dois homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que haviam arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás dele pelos caminhos que levavam aos vales do Jordão. Logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espias se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor deu a vocês essa terra. Vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. E o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e Og, os dois reis dos amorreus que vocês separaram para a destruição. Quando soubemos disso, o povo desanimou completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem, porque pois o Senhor, o seu Deus, é o Deus em cima no céu e embaixo na terra. Portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida do meu pai e da minha mãe, e dos meus irmãos e das minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Jurem que nos livrarão da morte, a nossa vida pela de vocês, garantiram os homens. Se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der esta terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão escarlate, vermelho, na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua vida. Nós seremos inocentes. No entanto, seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. Se você contar a nossa missão a alguém, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Em seguida, os despediu e eles partiram. Depois amarrou o cordão escarlate na janela. Quando partiram, foram para a montanha e ficaram ali 3 dias, até que os seus perseguidores repassassem. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Pode ficar até aí. Querido, eu falei para você que eu quero ministrar nessa noite para você sobre 3 cuidados que você precisa ter para obter proteção espiritual. Eu quero entrar com você dentro dessa história, e dentro dessa história bíblica, foi um fato narrado na Bíblia que aconteceu realmente, e extrair 3 conceitos, 3 cuidados, 3 posicionamentos que nós identificamos nessa narrativa bíblica de um fato acontecido, que quando praticado, eles nos trazem livramento e eles nos protegem. São atitudes que constroem consequências positivas de proteção na nossa vida. Então, se você conseguir colocar em prática essas 3 atitudes na sua vida, eu tenho certeza que você viverá uma vida triunfante. Você vai viver uma vida feliz diante das guerras que você enfrentar. Então, nós precisamos olhar para esse texto e aprender desses princípios, para que possamos praticá-los, para que nós também possamos colocá-los em prática como atitudes nossas. O texto que nós lemos, ele destaca o exato momento em que Israel chega à terra de Canaã, a terra prometida, a terra que mana leite e mel, que era prometida aos hebreus quando Deus os tirou do Egito. Então, depois que eles caminham 40 anos debaixo da liderança de Moisés, eles agora chegam diante do Jordão, E a terra prometida de Canaã estava depois do Jordão. Eles teriam que atravessar o rio Jordão. E do Jordão, do lado de lá do Jordão para lá, iniciava toda a parte de Canaã, a terra prometida. E em Canaã haviam várias cidades. Então, dentro daquela estrutura, é como se fosse um estado com várias cidades. Então, Canaã, aquela terra delimitada, tinham várias cidades. E quando atravessasse o rio Jordão, a primeira cidade que eles encontrariam se chamava Jericó, onde aconteceu esse fato. Então, agora, do rio para lá, Moisés, Deus o recolhe, Moisés morre, e Deus dá agora a atribuição, a responsabilidade, para que Josué dê continuidade ao processo de transportar o povo e instalar em cada uma daquelas cidades que deveriam ser tomadas. Elas deveriam ser conquistadas, elas já tinham como promessa. E Jericó foi o primeiro desafio. Mas a Bíblia diz nesse texto que nós lemos que Josué, dentro da sua estratégia de conquista, resolve enviar dois espias para dentro daquela cidade. E o primeiro desafio deles para a conquista não foi nada fácil. Sabe por quê? Jericó, de todas as demais cidades, era a cidade mais difícil de ser conquistada. Por quê? Porque, diferente de todas as demais, ela era cercada por uma muralha muito significativa. Quando você vai ler os relatos a respeito de Jericó, antes do povo de Israel, né, do povo hebreu, chegar ali para poder conquistar aquela terra, para tomar aquela terra, Jericó nunca tinha sido dominada ou tomada por nenhum povo. Olha só. Por quê? Porque ela era cercada de muralhas, mas não é qualquer uma muralha. Era uma muralha estruturada. Imagina uma cidade inteira circulada por uma muralha, por um grande, né, corredor de muro. E segundo os relatos dos estudiosos, e é por isso que muitas pessoas às vezes não conseguem entender a dimensão de quando a Bíblia relata a tomada de Jericó, como que era uma fortaleza intransponível Jericó, humanamente impossível de se sitiar e de se vencer. Jericó só caiu pelo poder de Deus. Foi o sobrenatural de Deus que teve que intervir. Sabe por quê? Olha como é que era a estrutura de Jericó. Jericó era sitiada. Desculpa aqui de virar as costas para vocês, mas é só para poder mostrar, tá? Ela era uma cidade sitiada, cercada, com muros, mas não é qualquer muro. Os historiadores, né, e depois de escavações, identificaram as medidas de Jericó. Só para você ter uma noção, a largura do muro que circulava em torno de Jericó, só de largura ela tinha 15 metros. Para você ter uma noção, 15 metros é essa distância aqui do altar de ponta a ponta. Ok? Imagina isso daqui, esse corredor, mas em longo de toda uma cidade. E de altura? De altura, Jericó tinha 25 metros de altura. Imagina, era um prédio, querido, era um prédio ininterrupto. Olha a muralha. De tão larga, em cima dessa cidade, se construíam casas, de tão larga que era, onde as pessoas mais privilegiadas moravam ali em cima de Jericó. Ok? O povo estava lá embaixo, mas as pessoas mais nobres estavam lá em cima. E dentro daquele povo nobre, tinha uma que ganhava bastante dinheiro, mas com prostituição. Raabe era prostituta. E a partir da prostituição, ela se colocava num lugar nobre. Ela ocupou lugares de destaques na sociedade. Era uma pessoa conhecidíssima dentro do meio do convívio social. Então, aquela larga extensão de muros, só para você ter uma noção, querido, 25 metros de altura equivale a um prédio de 12 andares. Imagina você olhar para cima e ver um prédio de 12 andares. Agora imagina, 15 metros de largura circulando toda uma cidade e com 12 andares, equivalente a 12 andares. Tem como você chegar ali e jogar e abater aquele negócio pro chão? Tem como alguém conseguir entrar ali? Mas era isso, essa era a realidade. Eu tive a oportunidade, quando estive lá em Israel, né, de ter ido lá dentro da cidade, lá em Jericó. Eu tive a oportunidade de visitar. Então, não tem essa parte tão visível dessa foto, mas tem os pedaços do muro. E aí você vê que realmente tem uma estrutura muito larga, né? E quando a pessoa não tem essa dimensão, ela não consegue. Então tem que ter alguém historiador ali realmente para poder te fazer posicionar. Porque é um negócio tão grande que você fala, rapaz, não consigo nem conceber isso. Né? Mas para você ver, então essa grande estrutura fortificada, a história diz que Jericó nunca havia sido antes conquistada. Nenhum reino antes tinha conseguido. Primeiro porque o portão de entrada da cidade sitiada, né, ele era altamente vigiado. E segundo que se alguém quisesse entrar escalado, não tinha condição. Porque tinham guaritas lá em cima. Então, na primeira tentativa, né, eles seriam flechados ali e mortos. Agora, preste atenção. Por que eu estou te contando isso? Esses detalhes. Porque Josué tem uma estratégia. Ele envia dois espias até aquele lugar. Aqueles espias entram na cidade. Pelo lado de dentro, eles acessam esses andares altos e vão até a casa de Raabe, lá em cima da estrutura do muro. Acessam um lugar de privilégio. Mas eles vão ali camuflados, como se estivesse sendo um cliente daquele prostíbulo. Note só, os espias se escondem na casa de Raabe, esse prostíbulo, mas Raabe os reconhece. A Bíblia diz que Raabe os reconhece como hebreus, como pessoas que vieram daquele povo. E o que os fez reconhecer? Querido, não é só o idioma, porque ali Jericó recebiam, era uma cidade comercial, recebiam pessoas de tudo quanto é lugar, turistas de tudo quanto é lugar, porque ela tinha esse conceito comercial. É como se você fosse ali em São Paulo, para quem já foi ali, e quando você vai ali no centro, você vê, ainda mais você passa ali perto daqueles comércios, você vê gente de tudo quanto é nacionalidade ali, né? Tudo quanto é lugar do mundo, né? Então, alguns lugares que são assim. Ali era Jericó, para aquela época. Então, aqueles dois homens foram e acessaram aquele ambiente. Mas não era só pelo idioma. O comportamento deles denunciou para Raabe que eles eram parte daquele povo da aliança. Então, Raabe os reconhece, vai até eles e pede que eles façam um juramento para ela. Pede que eles usem de bondade com ela, escondendo Raabe e também a sua família quando eles viessem agora para tomar Jericó. Quando eles viessem ali para conquistar, sitiar e conquistar aquela cidade. Note só, aquela mulher era uma mulher que historicamente estava sentada, morando em cima de um muro privilegiado, e nunca tinha conhecido o que era ter sido conquistada ou se sentido ameaçada por ser tomada por algum outro povo. Porque ela sabia perfeitamente a estrutura de fortaleza que era Jericó. Mas aquela mulher, ela começa a relatar para aqueles espias, quando ela faz aquele pedido de que eles poupassem a sua vida, de toda a sua família, a vida dos seus pais, a vida dos seus irmãos, em troca do seu silêncio, em troca da sua ajuda. Algo motivou aquela mulher. E o que foi? Foi ela olhar para a história do povo de Israel e ver o poderoso feito do Senhor. Ela declara isso no texto que nós lemos. O povo daqui tem derretido o seu coração, porque tem conhecido o que Deus fez através de vocês, quando tirou vocês lá do Egito. Ela estava falando sobre algo 40 anos antes daquele momento. Porque quando eles saíram do Egito e o mar fechou, morreu o faraó, esse episódio que ela está contando tinha acontecido há 40 anos atrás. Ela relata algo que na metade desse percurso, quando ele vai a Og e Magog, para Og e Sion, quando ela relata sobre os dois reis, ela está falando de 18 anos mais ou menos antes daquele momento. Mas a notícia se espalhou por todos os povos, e eles conheceram a Deus de ouvir falar. Raabe conhecia o Senhor, mas de ouvir falar. Ela não conhecia de estar com ele, mas só o fato dela conhecer a Deus de ouvir falar gerou nela uma convicção de que para um Deus que pôde fazer o que fez no Mar Vermelho e um sustentar de mais de 2 milhões de um povo no meio do deserto 40 anos, o que seria uma muralha? O que seria uma muralha de 15 por 21 diante desse poder de Deus? Note, querido, uma mulher que não tinha raiz, não tinha raiz de relacionamento com Deus, mas acreditou na história e viu o resultado dessa realidade sendo difundida. Aquilo tocou no coração dela a ponto dela crer de uma forma muito diferente. Raabe, ela tinha certeza, ela tinha convicção em seu coração de que o Senhor, o Deus dos hebreus, exterminaria todo o povo dela. Ela conhecia a fama do Senhor, mas não conhecia de perto o Senhor até aquele momento. E aí ela conversa sobre isso com aqueles homens e resolve, para que ela usasse de bondade com eles, pedindo agora a retribuição. Olha, eu estou usando de bondade com vocês, não denunciando o rei. Ele já mandou até vir aqui para saber, porque ele ouviu falar que os hebreus vieram aqui para se esconder. E ela foi lá dizer: não, eles estiveram aqui, mas saíram, e escondeu eles lá em cima, na parte mais alta. Agora, ela pede que eles usem de bondade e proteção para com ela, para com suas irmãs e irmãos, para com seus pais, com a sua casa, sua parentela. Eles concordaram com ela, queridos, mas eles fizeram com que ela fizesse um juramento de que ela deveria cumprir 3 atitudes consequenciais. Ou seja, 3 atitudes que, para validar o que eles estariam prometendo, ficaria condicionado a ela ter que cumprir parte do juramento. É um juramento numa estrada de 2 sentidos. Eu juro a você, mas você também tem que jurar a mim. Eu juro que te protejo, eu juro que nada vai acontecer com você, com sua casa, eu juro e nada, que você será poupada, mas você também tem que entrar num juramento. E eles colocaram 3 condições de juramento para que ela pudesse ser acolhida, né, como proteção nessas consequências. Ou seja, a consequência do favor, da bondade que eles usariam para com ela estaria condicionado a que ela e a sua família cumprissem essas atitudes, para que ela não fosse destruída junto com o restante da cidade. E nessa noite, querido, eu quero refletir com você exatamente sobre essas mesmas três atitudes impostas pelos espias a ela. Porque se você tomar essas mesmas atitudes para você, na tua vida hoje, e você zelar por praticá-las em tua vida, eu posso te afirmar que você também obterá a mesma proteção na tua vida e sobre a tua casa. Eu posso te afirmar pela palavra, porque aqueles homens ali, eles conceitualmente falaram sobre princípios bíblicos para que ela cumprisse, e dizendo: se você cumprir isso, a nossa palavra está validada e você será protegida. Quais foram essas três atitudes? A primeira atitude: fique em silêncio. Não diga nada para ninguém que nós estivemos aqui. Fique em silêncio. A segunda atitude: coloque esse cordão escarlata, esse cordão vermelho, na sua janela. Esse cordão tem que ser colocado na sua janela, tem que ficar visível pelo lado de fora, para quando nós viermos, você não vai saber quando nós vamos vir. Isso não vai ser avisado para você. Mas o dia que nós viermos, esse cordão tem que estar preso na sua janela, visível na sua janela. Esse cordão tem que ser colocado e permanecer na janela durante todo o tempo, até que nós voltemos e cheguemos aí. E a terceira condição: Raabe, entra para cá, entra em casa, traz a tua família para dentro de casa e permanece lá quando nós chegarmos. Presta atenção, essa ordem dele está dizendo: você também não vai saber o dia nem a hora que nós vamos voltar para fazer juízo e tomar essa cidade, essa terra. Mas até lá, não saia dentro de casa. Eu quero falar sobre essas três posições, essas três atitudes que no juramento eles condicionaram Raabe para que ela tivesse proteção. Porque, como eu falei, você precisa entender biblicamente porque eles instruem ela nessas três áreas, ela e sua família nessas três áreas. E se você compreender essa visão bíblica e aplicar, querido, ela também vai te proteger, ok? Porque essas três atitudes, elas são poderosas pela capacidade que ela tem de gerar nas suas consequências. Se obedecidas, elas têm uma capacidade poderosa de proteção. Se não entendidas, elas vão nos expor aos ataques diante de guerra. Eu quero falar sobre elas três, mas eu quero antes te falar conceitualmente algo muito importante. Essa história está narrada no Velho Testamento. Embora ela esteja narrada no Velho Testamento, ela aponta para Jesus. Ela aponta para o livramento que Jesus veio revelar a partir do Novo Testamento. Ela vem apontar para o livramento às famílias e às casas, porque na profecia Abraão diz: Abraão, em ti, na aliança que eu faço contigo, serão abençoadas todas as famílias da terra. A família de Raabe era uma família que tinha tudo para dar errado, mas deu certo. Porque inclusive Jesus vem da geração, vem da genealogia de Raabe. Olha como que Deus pode reverter uma situação. Traz de maldição para bênção. De uma família amaldiçoada, debaixo de prostituição, agora para a família de onde veio tanto o rei Davi, como também nas gerações sucessivas, o Messias, Jesus. Veio de uma linhagem de geração amaldiçoada. Mas quando Deus muda a história de uma pessoa que converte seu coração, que se submete ao princípio, tudo se faz novo. Isso é revelação da graça. Olha o que é a graça de Deus, querido. Pegar aquilo que estava debaixo de maldição e transformar agora num estágio abençoado. Então, quando você descobre Jesus nessa história, Você pode trazer essa mesma história para hoje, para a sua vida, e pode aplicar para você essas atitudes e gozar do privilégio da mesma proteção que Raabe usufruiu, ou seja, bênção, livramento e proteção de vida. A primeira atitude que os espias fazem é ela entrar em juramento, dizendo: se você jurar para a gente e se condicionar nesse juramento, o que nós estamos jurando para você terá validade, você será protegida. Projeta para mim o versículo 14 do mesmo texto. Versículo 14: a nossa vida pela de vocês. Olha o que os espias responderam depois que ela pediu, né, aquela proteção. Ele falou: a nossa vida pela de vocês. Garantiram-lhes os homens: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der essa terra. Ou seja, esse texto fala do poder protetivo do silêncio. Amado, preste atenção. Existem muitas coisas que nós não devemos dizer. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender a ficar de boca calada. Já diz o ditado popular aí, que em boca fechada, né, não vai dizer que está na Bíblia não, tá? Ah, Jesus falou, né? Jesus falou que em boca fechada não entra mosquito. Não é isso não, é ditado popular, mas é uma realidade, querido. Preste atenção. Tem muitas coisas que nós precisamos aprender, que elas não devem ser contadas. Você deve guardar com você, porque isso vai livrar você de muitos males, de muitas tristezas, de muita angústia. Nós precisamos entender e aprender, querido, a ficar em silêncio. Muitas pessoas têm dificuldade disso, de conter a sua língua. Tiago fala a respeito disso, do problema que é a língua quando ela não é dominada. Ela tem capacidade de incendiar um bosque. Note só, aqueles homens falaram: nós prometemos livramento a você, mas se você contar a alguém a respeito disso, nós revogaremos o nosso juramento com você. Sabe, isso fala de uma condição que nós precisamos trazer a nossa alma para uma determinada posição, de fazer com que ela sossegue, do que ela se cale. Sabe, querido, quando nós falamos, nós estamos agindo, mas nós precisamos aprender que quando nós nos calamos, nós damos a oportunidade para Deus agir. Os planos de Deus era que aquela cidade fosse totalmente destruída. Preste atenção, nos planos de Deus o juízo era total, 100% de juízo. Ele disse antes: vocês vão passar toda a cidade a fio da espada, homens, mulheres, crianças, animais, tudo vai ter que ser totalmente dizimado. Nos planos de Deus, até aquele momento, não estava excluído Raabe. Ele não falou assim: ó, Josué, vocês vão lá, vão mandar os espias e tal, porque vocês vão destruir tudo, mas vocês vão chegar lá, vai ter uma mulher chamada Raabe. Não, Deus não falou isso. Os planos de Deus era dizimar tudo. Mas quando aqueles homens chegam e eles são protegidos, eles veem Deus entrando com a graça na história de alguém que tinha tudo para ser destruído, mas que Deus resolveu fazer de bondade. Em Raabe está a minha realidade e a sua. Está a nossa prostituição, e muitas das vezes ela não é física, sexual, mas a nossa prostituição espiritual. Muitos de nós nos prostituímos espiritualmente. Quando você faz aquilo que a palavra diz para não fazer, isso é prostituição espiritual. Sabe o que é prostituição? Porque quando você vai buscar qualquer nível de pecado para satisfazer o seu eu, a prostituição é quando você se relaciona com um benefício sem assumir a responsabilidade da causa. Quando você tem uma mulher ali, onde você só recebe prazer, mas você não cuida dela, onde você não retribui, estou falando sexualmente, né? É a mesma coisa quando você quer interagir com benefícios do mundo. Isso é prostituição. Por isso que não foi na casa de qualquer pessoa. Não foi na casa de um corrupto, não foi na casa de uma prostituta. Porque a história de Raabe é a minha história e a sua. Ela fala das nossas prostituições espirituais. E algumas delas sexuais também. Que tem sido histórico de muitas pessoas. De uma família que tinha tudo para ser destruída com maldições. Mas aqueles espias chegam ali e eles são alcançados por uma mulher que ouviu falar de Jesus. Ou seja, Jesus não tinha vindo naquela época, mas você entendeu, né? Ouviu falar do poder de Deus. Ouviu falar do Deus dos hebreus. E agora, Raabe usa de bondade com eles. E ali, automaticamente, aqueles homens se veem agora enquadrados para serem protegidos, condicionados a ter que usar de favor agora com ela. Eles sabiam do poder do juramento da palavra, que vale muito mais do que um documento para um verdadeiro homem de Deus. O Deus que eles serviam era assim, e eles também mantinham a credibilidade da palavra. Então, os planos de Deus era que aquela cidade fosse dizimada, mas se Raabe usasse o poder protetivo do silêncio, ela e a sua família seriam protegidos. Sabe, querido, nós precisamos aprender a ficar em silêncio. Coloca para mim o Salmo 46, de 1 a 10. Salmo 46, de 1 a 10, ele fala a respeito, o salmista fala, pode botar na RA, tá? Pode botar sempre na RA agora. Esse salmo, ele vem falando, o salmista começa a falar e a declarar, a partir da perspectiva de Deus, de um homem que encontra a perspectiva em Deus, e isso tem muita conexão com a condição de Raabe, no que ela encontrou no Senhor, como resultado do seu silêncio. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumem na sua fúria, os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termos à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros a fogo. Agora, querido, preste atenção. Olha o que o texto diz. Quando você vai lá buscar, lá no original, lá no hebraico, aqui diz aquietai-vos. Quando você vai buscar, ele tem o mesmo significado de calai-vos. Aquietai-vos. E sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O salmista está declarando: cale-se, aquiete-se, para saber que eu sou Deus exaltado. Sabe, querido, fique em silêncio, fale menos, é isso que o salmista está dizendo. E se tiver que falar sobre as tuas guerras, fale com o Senhor e fale com a pessoa certa. Por quê? Porque, querido, Deus, quando Ele estabeleceu a terra, Ele estabeleceu ordem. E ao estabelecer ordem na terra, Ele estabeleceu princípios espirituais. E dentre eles está o da autoridade espiritual. Está o do discipulado. Jesus fala: ide fazer discípulo. Por que eu estou falando isso? Porque talvez você fale assim: ah, então a palavra está dizendo hoje que eu não tenho que falar com ninguém sobre as minhas guerras, sobre meus limites. Não, a palavra nos aponta que nós temos que falar com a pessoa certa, com quem tem autoridade na nossa vida, para representar a legitimidade de Deus. Mas antes dessa pessoa, tem que ser Deus. Você tem que ir para o seu quarto, fechar sua porta e aprender a falar com Deus. É com Ele que você tem que contar tudo. Mas há momentos que você vai precisar de alguém para compartilhar a palavra. Não é o Facebook, não é o Instagram, né? Não é no X, né? Não é nenhuma outra plataforma, querido. Você precisa entender que tem coisas que você está vivendo de guerra, que você precisa aprender a calar a sua voz. Aquietai-vos, calai-vos, para você saber que eu sou Deus e que serei exaltado. Quando você fala das suas guerras para quem não discerne a sua guerra, você só se atrapalha, porque você abre a oportunidade de vir um discurso de fantasiado de conselho que vai te desconectar do propósito de Deus. Não é qualquer pessoa que vai te discernir, não. E às vezes, muitas vão ter até boa vontade no seu conselho, mas eles não têm conexão com o Senhor. Muitas, às vezes, ouvem você e naquilo que você coloca, te invejam. E querido, você não sabe o poder da inveja. Eu vou dizer um negócio muito triste, tá? Principalmente quando ela vem de crente. Se inveja já é complicado você lidar, aí talvez você na sua religiosidade fale, ah, mas inveja não pega em mim, inveja não pega na minha vida, eu sou blindado. Querido, preste atenção, ela não pega na sua vida se você tiver condicionado a princípios. Mas se você tiver uma brecha de vulnerabilidade na sua vida, se você estiver quebrando um princípio, você abrir uma porta de legalidade para chegar aquilo, tocar na sua vida e secar áreas da sua vida. E tem muitas pessoas que estão olhando para você, sorrindo para você, mas elas não torcem para o seu bem. Presta atenção, querido, você precisa discernir. A Bíblia diz que a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue. Às vezes não é a pessoa que está ali em si, existe um principado por detrás daquela pessoa. Você precisa aprender o poder do silêncio. Cala a sua voz, leva para Deus, leva para Deus. Calai-vos. Aqueles espias olham e falam para Raabe: nós estaremos desobrigados de te proteger se você contar o que está acontecendo para alguém. Não fale nada. Sabe, querido, nós precisamos entender que nós precisamos aprender a levar para Deus as nossas batalhas. E certamente, como eu falei, Deus, Ele sabe que muitas das vezes você vai precisar de alguém. Então Ele coloca a pessoa certa no seu lado. A pessoa certa. Não é para qualquer pessoa que você tem que abrir situações da sua vida. Não é para todo mundo que você tem que expor as batalhas que você está vivenciando. Deus sempre vai levantar uma pessoa certa, um discipulador. Se você não tem ele acessível, você tem o teu pastor. Mas você precisa entender que são pessoas específicas ali dentro da sua vida. Você, mulher, tem o seu marido. Você, marido, tem a sua esposa. Porque quando você está dentro do princípio, você está respaldado, querido. Agora, o texto diz: aquietai-vos, fique em silêncio. Querido, muitas das vezes Deus espera o nosso silêncio para poder falar conosco. Muitas das vezes Deus espera o nosso silêncio para poder agir em nosso favor. Coloca um outro texto para mim aqui, por favor. Êxodo 14, 13 e 14. Êxodo 14, 13 e 14. Pode botar na RA, tá bom? Olha só, Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais, aquietai-vos. No verbo lá também, no hebraico, é a mesma coisa: calai-vos, e vedes o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vedes, nunca mais ireis ver. 14: o Senhor pelejará por vós, e vós os calareis. Sabe, tem muita batalha que você está levando tiro desnecessário. Você está numa batalha e em vez de você se calar, em vez de você aquietar a sua alma, você sai publicando a sua guerra para pessoas que não discernem a sua guerra. Aí a pessoa vai lá no seu GC, ou a pessoa está lá dentro da sua casa fazendo uma visita, ou a pessoa está lá na igreja, você está num grupo de compartilhamento, ou você está com uma vizinha, ou você está com... E aí você começa a falar, o teu coração está em dor, você quer começar a expor a sua dor. Ah, está difícil, a prova está doendo, e está não sei o quê, é uma batalha e tal. Aí você vai colocando para fora, e a pessoa não discerne, e a pessoa não tem respaldo espiritual para te suportar, para te fazer contrapartida, para ser uma retaguarda intercessora por você. Ela não discerne a sua batalha, ela não foi levantada por Deus para discernir. Olha que esse momento que Moisés faz ao povo essa palavra, é o momento em que ele iria enfrentar a primeira perseguição ao sair do Egito. Quando que Moisés dá essa palavra aí? Quando Faraó, depois das 10 pragas, a 10ª praga, matou o filho de Faraó, da sucessão agora que viria, foi morto, porque aquele coração do Faraó estava endurecido para deixar o povo sair. Agora, depois da 10ª praga, Faraó resolve deixar aí Moisés levando o povo. Mas chega no meio do caminho, a ira de Faraó se levanta novamente, e ele agora chama todo o seu exército e manda perseguir e pegar novamente e trazê-los todos de volta como escravos. E agora o povo fica desesperado, está no meio de uma batalha. Não estavam esperando por aquilo, não estavam esperando por aquela retaliação, por aquela tentativa de retomada, de sequestro. E começam agora a clamar a Moisés, dizendo: Moisés, você nos tirou de lá para a gente morrer aqui no deserto? E aí agora Moisés vai para Deus, e Deus fala exatamente isso: Moisés, fala para esse povo que eu vou batalhar por eles nessa batalha, mas eles têm que aquietar, ficar em silêncio, se calar para ver o livramento que eu vou dar. Então presta atenção, querido, o silêncio, ele fala da nossa confiança nele. O silêncio grita para o mundo espiritual de que você declara uma certeza de que Deus é quem vai agir por você. Aqueles espias dizem para Raabe: se você tiver uma atitude, se você tiver uma atitude correta diante dessa crise que você está enfrentando, você será poupada, Raabe. Você precisa se calar. Sabe, hoje o Espírito Santo está nos ensinando esse princípio protetivo também. Nós exaltamos tanto o Espírito Santo hoje aqui no louvor, né? Ele está aqui nos ensinando, dizendo: ei, minha filha, meu filho, você precisa aprender a se calar. Quer falar? Precisa falar? Vai na pessoa certa, que pode discernir a sua guerra e batalhar contigo, porque Deus sempre vai levantar a pessoa certa para o seu lado. Gente, pessoa certa do nosso lado, cumprindo o princípio divino, bíblico, é bênção. O problema é quando entra a pessoa que não tem que entrar na sua vida. É igual Jonas para o barco. O capitão do navio recebe Jonas porque Jonas pagou a passagem. Perdeu o barco inteiro por causa da pessoa errada dentro do seu barco. Quem é que você está deixando entrar no seu barquinho? Qual o preço que é para entrar no seu barquinho, para entrar na sua vida? Jonas entrou, aquele capitão perdeu tudo. Teve um prejuízo enorme. Sabe, querido, nós precisamos aprender a discernir as nossas guerras. A agenda de destruição de Jericó já estava marcada. O dia do juízo de todo aquele povo em que eles seriam dizimados já estava estabelecido. E isso envolvia Raabe e a sua família também. Mas uma porta de salvação se abriu para ela. E nessa noite, Deus está abrindo a porta de salvação para sua vida. E é por isso que ele está te ensinando princípio. Um princípio para ficar em silêncio. Sabe, querido, os espias disseram a ela: a tua vitória está no teu silêncio. Essa terra vai ser sim dizimada todinha. Você discerniu bem isso. Você discerniu bem a luta que você está. Mas se você quer ter vitória, Raabe, fique em silêncio. Querido, nem todas as situações que nós passamos devem ser faladas para as pessoas. Aquietai-vos significa confiar e depender de Deus. Devemos sim levar a Deus todos os assuntos em oração. E quando você necessitar falar, você deve buscar as pessoas certas que Ele coloca na tua vida. Mas você precisa aprender a confiar nele. Vai ter um momento que Deus vai querer que você abra a boca e fale. Pode ter certeza, porque você foi levantado como uma testemunha. A Bíblia diz: e vocês serão as minhas testemunhas. O que uma testemunha faz? Ela fala daquela viu, do que ela viu, passou e presenciou e ouviu. Mas qual é esse momento? Quando Deus, quando você já passou pelo tempo de silêncio, Deus agora veio com a vitória e agora você pode falar: olha, eu passei por essa luta assim, 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 aconteceu isso, 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 mas eu fui para Jesus, eu fui para os pés do Senhor e o Senhor falou comigo e eu fiz o que Ele me falou e deu certo. E hoje eu estou aqui contando para vocês a vitória, porque o Senhor entrou dessa forma. Olha, eu tive ajuda aqui daquele que Deus me levantou, que estava ciente, deu certo, porque são princípios divinos, querido. Então vai ter um momento que você vai falar, mas é no momento certo. Agora, também há coisas que você deve aprender a ouvir e não passar adiante. Se por um lado você precisa aprender a não falar as coisas, eu quero te ensinar dentro desse princípio uma outra atitude também de proteção. É quando você ouve alguma coisa de alguém e tem que aprender a não passar para frente. Presta atenção, querido. Os espias disseram para ela: Raabe, a tua vitória está no teu silêncio, não passe essa informação que você está sabendo adiante. Não passe. Ficar em silêncio é colocar Deus em primeiro lugar. Deus não pode ser o último a ouvir o que aflige o teu coração. Seja por um projeto, seja por um sonho, ou ainda por uma dor ou uma aflição. Sabe, tem pessoas que falam para todo mundo. A última pessoa para quem ela recorre é Deus. Depois já falou para todo mundo, contou para todo mundo. Aí lá, não estou aguentando porque não vai dar solução. Aí ela agora cai a ficha, agora eu vou falar para Deus. Só que agora a tua luta é muito maior, a tua batalha é muito maior. Raabe, ela teve que reunir a sua família em casa sem dizer a eles o porquê, nem para sua família, pai, mãe, irmãos. Imagina, eles não moravam na casa de Raabe. O texto deixa isso muito claro. Raabe traz eles para dentro da sua casa. Talvez aquela família falou assim: ó, tem vergonha de, né, de dizer que eu moro, que essa é minha filha. Tem vergonha, às vezes, estar ali junto. Mas não, naquele momento, a palavra é: traga essa família para dentro. Ela teve que reunir a sua família sem dizer a eles o porquê. Seus pais, seus irmãos. Ela teve que convencer eles a vir sem dizer as razões. Porque ela precisou ser treinada, adestrada, aprender a guardar segredo, querido. Aprender a guardar as coisas com você. Isso é dominar a alma. Tudo que você não dominar vai te dominar. Aprenda a dominar a sua alma. Descubra o poder de ficar em silêncio. Lembre-se que a palavra diz: aquietai-vos. Aquietai-vos, amém? Bom, segunda atitude, Raabe. Nós também ficaremos desobrigados da proteção e da aliança que nós fizemos com você se você não colocar esse cordão escarlate em sua janela. Bota o versículo 18, por favor. Esse versículo fala do poder do cordão vermelho, o poder do cordão escarlata. Olha só: se vindo nós à terra, não atares esse cordão de fio de escarlata. Escarlata é o nome da cor vermelha, né? Puxado ali para o sangue. A janela por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, seus irmãos e toda a tua família e teu pai, seremos desobrigados, né? Qualquer que sair para fora da casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. Volta no 18. Ele fala sobre amarrar o cordão vermelho ali, de fio de escarlata, né? Ali na janela. Então isso fala sobre o poder do cordão vermelho, apontando para o sangue do cordeiro. Por que aqueles homens dão essa indicação para ela? Esses espias, querido, presta atenção, eles são os filhos, esses espias são filhos daqueles homens que um dia saíram lá do Egito e celebraram a primeira Páscoa. Eles eram crianças, porque só entrou na terra de 20 anos para cima. Eles deram uma volta de 40 anos no deserto. Então a maioria ali tinha entre, né, essa idade ali, a maioria deles tinha conhecimento da história que os seus pais contaram para eles. Alguns estavam ali piquititico, né, e outros ouviram da história dos seus pais, que não entraram na terra, porque só quem tinha de 20 anos para baixo que entrou. Aqueles espias que foram lá eram essa geração nova, mas eles tinham ouvido, conhecido, muitos deles vivenciaram ali aquela realidade, dentre eles Josué e Caleb, quando a terra são conquistadas. Agora note só, eles ali no Egito, na instituição da primeira Páscoa, foram orientados por Deus a pegar um cabrito, ou pegar um carneiro, imolar, pegar o sangue, e nos umbrais das portas das suas casas, e passar na vega da porta, na vega da sua janela, né, ali o sangue daquele cordeiro. Porque quando viesse no dia da praga, da décima praga, que era a morte de todos os primogênitos, o anjo da destruição passaria por cima e não tocaria em casa nenhuma que tivesse o sangue daquele animal, daquele cordeiro, que era uma tipologia, apontava para Cristo. Agora eles vão lá e falam para Raabe: Raabe, você vai pegar um cordão, fio de escarlata, um cordão vermelho, grosso o suficiente para a gente ver lá de baixo, e ele tem que ficar visível para nós, e se nós voltarmos e não tiver esse cordão preso na sua janela, nós estamos desobrigados, a responsabilidade da morte é sua, é de vocês. Então, querido, isso apontava para o livramento que o povo tinha recebido na décima praga do Egito, quando eles aspergiram nos umbrais das portas o sangue do cordeiro sacrificado na Páscoa. Isso aponta para o livramento que o sangue de Jesus opera. Êxodo 12, eu quero ler com você versículos 7 e 13. Êxodo 12, 7 e depois o 13. Nós vamos pular para o 13. Foi assim que foi instituída a Páscoa, que os pais daqueles homens vivenciaram. Tomarão do sangue o porão e ambas as ombreiras e na vega da porta. Então, ele manda colocar ali nas ombreiras, ou seja, na parte das janelas e na vega das portas, na casa em que o comerem. O sangue vos será por sinal. O sangue vos será por sinal nas casas que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Amado, o sangue de Jesus, ele é um sinal de proteção que jamais deve sair dos umbrais da sua casa. Eles não avisaram quando viriam, mas eles disseram para Raabe: você não vai saber o dia e a hora. Isso te lembra alguma coisa? Você não vai saber o dia que nós vamos vir aqui para tomar a cidade. Ninguém sabe o dia e a hora, mas no dia e a hora que nós chegarmos, tem que estar essa marca do sangue. Isso aponta para a volta de Jesus. Isso aponta para o dia que Jesus vem sobre a terra para recolher e para trazer salvação e livramento aos seus. Mas juízo àqueles aqui que permanecerem. Eles avisaram, não avisaram quando viriam, quanto tempo levaria para voltarem. Poderia levar muito ou pouco tempo. Ela não saberia o tempo nem a hora. Mas havia uma condição: o cordão vermelho quando ele chegasse, deveria estar lá. Querido, da mesma forma, nós não sabemos o dia e a hora que Jesus vai voltar. Mas só haverá proteção e livramento nas casas que tiverem a proteção e a marca do sangue de Jesus. O mesmo juízo da destruição, se não tivesse com aquele cordão na sua casa, também estaria na casa dela. O sangue é o sinal de que temos uma aliança, de que pertencemos a Deus. É o sinal de que nessa aliança nós estamos protegidos. Amado, preste atenção. Aquele cordão escarlate, aquele cordão vermelho apontava para o sangue de Jesus. O sangue que tem um significado de preço que foi pago. Aquela marca naquela casa, aquele cordão escarlate estava dizendo ali: aqui não deve nada, essa casa não tem dívida alguma, porque a dívida já foi paga. Então não tem cobrança, não tem por que tocar, não tem por que destruir. Não tem dívida. Aquele cordão de escarlata representava esse sangue. E o anjo da destruição, que lá no Egito não toca a casa onde a marca do sangue do cordeiro estava, também agora o povo que vinha para dizimar, da mesma forma, se virmos a marca do sangue, né, nesse cordão de escarlata, sua casa será poupada. E hoje, nos nossos dias, como marca de proteção, nós precisamos aprender a declarar o sangue de Jesus sobre a nossa casa. Marcar os umbrais da nossa casa com o sangue de Jesus. Você precisa aprender a conhecer, a depender do sangue de Jesus em sua vida. Porque é esse sangue que te garante a vitória, querido. A nossa redenção, a redenção das nossas vidas veio através do sangue de Jesus. Este sangue pagou o preço diante de Deus das nossas dívidas. E por esse sangue é que nós fomos reconciliados com Deus. Esse sangue aplacou a inimizade de Deus para com a humanidade. Esse sangue é o que nos torna vitoriosos, vencedores em nossas batalhas. Projeta para mim Apocalipse 12, versículo 11. É fantástico quando nós vemos a palavra apontando do que vai acontecer quando os salvos, os redimidos chegarem, quando Jesus vier buscar a sua igreja e os levar. Aqueles que estarão lá vão perguntar: quem são esses que estão chegando? Está lá, ó. E ele vai dizer: esses são os que venceram por causa... Esses são os que venceram por causa do sangue do Cordeiro. Quem são esses que estão de branco entrando aqui pelas portas de Jerusalém? Da Nova Jerusalém? Quem são esses? Esses são aqueles que venceram. Eles venceram. O sangue do Cordeiro é a sua vitória, querido. A sua vitória está no sangue do Cordeiro. A vitória de Raabe estava naquele fio de escarlate que representava o sangue do Cordeiro. A vitória do povo hebreu que estava lá no Egito, no dia da décima praga, estava naquele sangue nos umbrais da porta. O anjo da morte não toca, querido. O anjo da morte não toca. Se ela não tivesse na sua janela pendurada, ela estaria exposta. Quero perguntar: o mundo espiritual, quando ele olha para a sua vida, ele enxerga o sangue do Cordeiro ali? Ele enxerga o sangue do Cordeiro lá na sua casa, no seu apartamento? Ele enxerga o sangue de Jesus ali protegendo a sua casa, seus negócios, a sua empresa? Queridos, nós que estamos em aliança no corpo de Cristo, nós tomamos todos os meses a Santa Ceia. E nós declaramos aquilo que a palavra diz: esse é o meu sangue. Você toma do sangue do Cordeiro. Tudo que temos e alcançamos de Deus é através da vitória que alcançamos pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus nos dá autoridade sobre Satanás e sobre seus demônios. Olha como é que é importante o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus. Ele nos garante a vitória, querido. O sangue de Jesus nos colocou fora do alcance das influências das trevas. É o que a palavra diz: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Assim como também é na nossa vida. Por quê? Por causa do sangue do Cordeiro. A sua vida está coberta pelo sangue do Cordeiro. Você precisa valorizar o sangue do Cordeiro. Você precisa buscar obter esse sangue do Cordeiro na sua vida. Esse sangue traz salvação. O sangue de Jesus nos fez dignos de estarmos na presença de Deus e de recebermos a filiação de Deus e de chamarmos a Deus de Pai, Abba Pai, Pai que está nos céus. O sangue de Cristo nos colocou assentado nas regiões celestiais, juntamente com Cristo. Ele nos fez digno. O sangue de Jesus nos fez justificados diante de Deus. Amém? Diga comigo assim, levante sua mão direita e diga comigo: eu coloco o sangue de Jesus sobre a minha vida. Eu coloco o sangue de Jesus sobre a minha família, sobre os meus filhos. Jesus, amém. Aplauda o Senhor, querido. O sangue marca um perímetro de proteção, onde a morte não pode entrar. Hoje nós não usamos mais o sangue de animais nas nossas portas, mas você pode ungir a sua porta declarando a proteção do sangue de Jesus na sua casa, amém? A vitória é nossa, querido, pelo sangue de Jesus, pelo sangue do Cordeiro. Quem são esses que estão entrando de branco vestido? Diz lá em Apocalipse: esses são aqueles que venceram pelo sangue. A sua vitória vem pelo sangue de Jesus, amém? Agora, olha o que acontece lá em Josué 6, 20 a 25. Projeta aí para mim, Josué 6, de 20 a 25. Quando eles agora voltam, cercam Jericó com as suas muralhas fortificadas. Josué 6, de 20 a 25. Gritou o povo. E levantado grande grito, preste atenção, ruíram as muralhas e o povo subiu cada qual em frente de si e a tomaram. Tudo quanto na cidade havia, destruíram totalmente a fio da espada, tanto homens como mulheres. Entrai na casa da prostituta. Presta atenção, a casa dela estava sobre onde, querido? Sobre a muralha. O texto anterior diz que toda a muralha tombou, mas a parte da casa de Raabe não. Está lá, eles disseram: entre na casa da mulher. A casa dela ficou intacta. Toda a circulação da muralha tombou, um pedaço do muro onde Raabe morava. Sabe por quê? Porque Deus tem compromisso com a promessa e com a sua palavra. O juízo veio, as muralhas caíram, mas Raabe foi salva. A sua casa ficou intacta. Toda a muralha destruída, menos o perímetro da casa de Raabe. Está lá. Então diz Josué aos dois homens que espiaram a terra: entre na casa da mulher. Não estava escombro, não, querido. Estava lá a casa toda preparadinha. Entrai na casa da mulher, tirai-a de lá, tudo quanto tiver, como lhe jurastes. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela e os acamparam fora do arraial de Israel. Porém, a cidade, tudo quanto havia nela, queimaram-no. Tão somente prata e ouro, os utensílios de bronze e de ferro, deram para os tesouros da casa do Senhor. Mas Josué conservou com vida. Olha o que é a proteção daquela marca do fio escarlate. Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa do seu pai e tudo quanto tinha. E ela, Raabe, querido, Raabe habitou o dia de hoje, até o dia em que estava sendo escrito, até o dia que estava sendo declarado ali por Josué. Ele estava ali fazendo um relatório. Josué estava declarando: Raabe habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros de Josué que enviaram espiar Jericó. Amado, presta atenção, por causa do fio de escarlata preso na janela de Raabe, que representava a proteção do sangue do cordeiro naquela casa, a palavra diz que Raabe ainda vive, ou seja, Josué quando escreveu. E o versículo 25 diz isso, que Raabe viveu. Você quer viver uma vida abundante? Aprenda então a depender e se relacionar com o sangue de Jesus. Eu tenho 7 minutos para nós encerrarmos dentro do horário o nosso culto. E eu quero te falar então nesses 7 minutos da terceira atitude, que está lá no versículo 19. A terceira atitude que eles precisavam ter, ela precisava ter com sua família para proteção: não saia de casa. Não saia de casa. Está ali, ó. Porém, toda a prata e ouro e utensílios de bronze e ferro serão consagradas e irão para... Não, não é de 6, não, querido. É o 2. É 2:19. Qualquer que sair para fora da porta da casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça. Nós seremos inocentes. Querido, preste atenção. Qualquer pessoa que sair da casa, eles estariam desobrigados da salvação da sua vida. Raabe, como você já entendeu, ela não ficou sabendo nem do dia nem da hora em que eles voltariam. Mas ela tinha uma garantia de que ela e seus familiares, quando eles chegassem, teriam proteção se eles estivessem dentro da casa. Esse foi um princípio poderosíssimo de proteção para Raabe, querido. E hoje, da mesma forma para nós, o povo de Deus, ficar dentro de casa, debaixo de um teto, debaixo de uma proteção, debaixo de uma cobertura. A ordem foi muito clara: não saia de casa. Isso aponta para a casa do Senhor. Isso aponta para o lugar de proteção espiritual. Querido, preste atenção. Você já ouviu falar que o leão é o rei da selva? Quantos já ouviram falar nesse termo? Por que que o leão, ele é o rei da selva, se ele não é o animal mais forte da selva? O animal mais forte da selva, você sabe qual é? É o elefante africano. Porque ele é capaz de carregar em cima do lombo dele, ali nas costas, 9 toneladas. O elefante africano é capaz de levantar com a sua tromba 350 quilos. O leão não faz isso. O leão não é o mais forte. É o elefante africano. O leão também, ele não é o mais alto da selva. O animal mais alto da selva é a girafa. Ela pode atingir até 6 metros de altura. O animal mais alto não é o leão. Ele também não é o animal mais veloz da selva. O animal mais veloz da selva é o guepardo. Ele consegue atingir 115 quilômetros em apenas 3 segundos. Querido, sabe o que é isso? Pisca o teu olho assim, ó. 3 segundos. Ele alcança 115 quilômetros. Agora, como o elefante africano sendo mais forte, como a girafa sendo a mais alta, como o guepardo sendo mais veloz, não são considerados. O rei da selva e o leão é. Querido, mesmo não sendo mais forte, nem o mais alto, nem o mais veloz, o leão ele é considerado o rei da selva, sabe por quê? Porque ele sabe abater, transformar em comida qualquer animal na selva, inclusive a girafa, o guepardo e o elefante africano. Agora, o leão é um animal que usa a melhor estratégia de todos os demais para bater uma presa que ele intencione devorar. E sabe qual é a estratégia? Quem se arrisca aí? Eu quero deixar público aí. A intimidação. Vou transformar essa palavra daí. O isolamento. Ele intimida, ok? E aí ele dispersa. Aí quando dispersa, a manada volta, ele dá um urro. E aí a manada dispersa. Vai ficar todo mundo doido, vai pra lá, pra cá. Só que a manada se junta de novo e começa a correr. Mas aí fica um disperso, isolado. E aí, o grupo lá de leões agora fazem agora uma emboscada e cercam aquele que está isolado. Então, a estratégia, o leão é o rei da selva, porque ele tenta isolar a presa da manada. E se ele consegue isolar, ele mata e destrói. Querido, por que a Bíblia diz que Satanás anda como um leão ao nosso derredor? Porque ele usa a mesma estratégia. Ele não é o leão. O único que é o leão da tribo de Judá, é Cristo. Mas ele anda ao nosso derredor como um leão, ali procurando uma brecha. Mas onde que ele vai buscar essa oportunidade de ataque? No isolado. Seja o leão, o elefante africano, seja o guepardo, ele vai isolar. Preste atenção, querido, o diabo ele usa essa mesma estratégia. Ele quer isolar você da casa de Deus. Ele quer isolar você do corpo de Cristo. Ele quer isolar você da comunhão dos irmãos. Ele quer afastar você da igreja para te matar. A instrução para Raabe foi muito clara: fica dentro de casa e não saia. Talvez ficar dentro de casa para Raabe fosse uma tortura. Que ela falou: vou trazer meu pai, minha mãe. Eles não concordam com a minha prostituição. Vai ficar aqui. Blá, 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 falando. Vou ter que trazer meus irmãos, vai ser aquela bagunça, né? Mas mesmo com esses problemas de dentro de casa, esse é o lugar, melhor lugar da proteção. Querido, a igreja tem problema? Casa de Deus? Tem! Porque você e eu temos problema. É por isso, mas é o lugar de maior proteção. Só que Satanás quer dizer: isolar. Ele quer te abater. A instrução para Raabe foi clara: fique dentro de casa, não saia. Se sair, estou desobrigado. Fique na casa de Deus, querido. Não se isole. Olha o que Hebreus 10, 24 e 25. Opa, bateu meu sinal. Hebreus 10, 24 e 25. Eu vou terminar com esse texto aqui. Hebreus 10, 24 e 25. Consideremos-nos também uns aos outros, para nos estimularmos no amor e nas boas obras. Peraí, deixa antes ali. Consideremos também uns aos outros. Como é que nós vamos considerar uns aos outros se nós não estivermos juntos? Como é que nós vamos estimular uns aos outros se nós não estivermos juntos, querido? Como é que você vai considerar um irmão isolado se estiver sozinho, longe dele? O texto está dizendo para nós nos estimularmos ao amor e às boas obras. Para isso acontecer, tem que estar junto. Como é que você vai exercer boas obras no corpo de Cristo se você não se envolve, não se relaciona? Se você se isola dos demais, ah, mas eu não vou porque já tive problema com fulano, já tive problema com ciclano. Para com isso, deixa o Senhor tratar a sua ferida. Não cai na armadilha, no do leão, daquele que se demonstra como leão. Sabe, ele muitas das vezes dá os pés da casa de Deus, para depois você não se juntar na manada. Porque ele não enfrenta a manada não, querido, ele recua. Mas quando ele vê um isolado, ele vai em cima daquele. E é isso que o diabo quer. Pode o próximo versículo ali. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. A palavra está dizendo que tem pessoas que se acostumaram a ficar fora da casa de Deus. É um mau costume. Antes, façamos admoestações, ou seja, aconselhe o cara, vai lá e adverte o cara, cara, não fica fora, não deixa de congregar. Tanto mais quando se aproxima aquele dia. Quanto mais próximo está do dia da volta do Senhor, mais de tudo você tem que estar congregando. Agora preste atenção. A nossa segurança está em permanecer na casa do nosso Pai Celestial. Amém? Cuidado, querido, com essa frase. Ah, meu tempo terminou aqui. Ah, chegou meu tempo. Chegou, fechou meu ciclo. Cuidado com isso, querido. Cuidado com esse pensamento. Ah, eu não preciso frequentar a igreja para ser igreja. Cuidado com esse pensamento. Que às vezes são urros do diabo para dispersar você. Igreja tem problema? Tem. Porque eu e você estamos nela. Vamos enfrentar os problemas com oração, com jejum, com a demonstração mútua. Sabe, encare o problema de frente espiritual. Se a sua guerra espiritual é de forma espiritual que você vai vencer, não é se isolando. Se isolando você só vai ser abatido. O texto é muito claro. Se você sair da casa, da proteção da casa, você, a nossa obrigação, né, acabou. Nós somos desobrigados. Tem pessoas que substituem facilmente o ambiente do culto, trocando por outros ambientes, querido. Deixando de congregar, como diz a palavra. Sem saber que estão desobedecendo, desonrando a Deus. Desprezando a Deus. Desonram a Deus nas suas atitudes. Quando usam argumentos que estão no outro ambiente. Mas é para honrar a pessoa. Ah, é para honrar o fulano e tal. Que às vezes no dia do culto, no dia de congregar, fez um outro evento. Cuidado, a Bíblia diz que um sacerdote chamado Eli, ele honrou mais aos seus filhos do que a Deus, e pagou o preço por causa disso. Sabe quando você não vem à casa do Senhor para você estar em outro ambiente, querido? Isso é desonra a Deus. Desonrando a Deus para honrar mais os outros. Entenda, querido, que você precisa entender aquilo que significa. Porque muitas pessoas desonram a Deus sem saber que estão desonrando. Está na hora de nós amadurecermos, queridos. Nós crescermos e atingir um outro nível espiritual com essas proteções que nós precisamos ter. No dia que os muros de Jericó caíram, tudo que estava em torno caiu também. O único lugar que não caiu na muralha foi o pedaço onde ficava a casa de Raabe. Aquela parte da muralha ficou intacta. Amém? Fique de pé. Sabe o que isso me faz lembrar? O que diz lá em Salmo 91, de 1 a 11. Salmo 91, de 1 a 11. Esse salmo foi uma verdade na vida de Raabe por causa dessas três atitudes, querido. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa a sombra do Onipotente. Está vendo ele dentro de casa, na casa espiritual? Ele diz ao Senhor: meu refúgio, meu baluarte, meu Deus em quem confio. Pois ele te... cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. Não. Não. representando a mortandade que assole ao meio-dia. Olha o que aconteceu com a casa de Raabe, querido. Um monte de casa naquela muralha, à direita e à esquerda dela. E verás o castigo dos ímpios. Pois porque dará o teu respeito para te guardarem em todos os seus caminhos. Feche os teus olhos nesse momento. Coloque sua mão sobre o seu coração, querido. Você precisa assumir o seu comportamento. Aprender